Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o Miguel Fernando. Olá, Miguel. Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Miguel, como a cultura em Maringá toma decisões? Os atores da cena cultural participam?
Sem dúvidas. A gente acaba sendo influenciado a pensar que um gestor público, um prefeito, um secretário, um diretor de um órgão público no Brasil, onde nós vivemos uma democracia, depois que ele é eleito, ele faz o que ele quiser e da maneira com que ele quiser. Na verdade, não. Todo o processo da gestão pública é estabelecido por meio de uma participação popular. E como é que isso se dá? Em diversas instâncias, mas uma das participações populares mais importantes no processo, e aí vamos falar um pouquinho focado na área da cultura, é a composição daquilo que nós chamamos na gestão pública de CPF, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. E no Conselho nós temos uma participação paritária para a tomada de decisões, ou seja, nós temos lá um número bastante significativo de pessoas que compõem esse conselho, e a mesma quantidade de pessoas que vai representar a gestão pública, que é aquilo que nós chamamos de GOV, representantes do governo, esse mesmo número será da participação da sociedade, com representantes civis, de pessoas que não integram o governo. E nós temos participantes que representam as artes visuais, o audiovisual, o teatro, a dança, a literatura, música, patrimônio cultural e também o representante da sociedade civil organizada. Mas esses representantes, eles também passam por um processo eletivo com cada um dos seus segmentos. Então, por exemplo, agora de manhã está acontecendo a eleição dos representantes do audiovisual, porque a gente precisa lembrar, o nosso grande amigo Maurício, ele faleceu num acidente, ele ocupava uma cadeira do audiovisual, então está tendo uma eleição neste momento com representantes do audiovisual para elegerem quem vai substituir o Maurício. E daqui a pouco também vai ter uma eleição, essa eleição está acontecendo online, para que a gente tenha um representante da sociedade civil organizada, que era uma cadeira vacante no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Ou seja, nós temos representantes dos segmentos que são eleitos democraticamente também, e eles vão passar a ser o porta-voz, ou os porta-vozes de toda uma classe quando se estabelecem as discussões das políticas culturais. Então, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é uma instância democrática onde, de certa forma, artistas, produtores, todos aqueles envolvidos com o mercado da economia criativa passam a ter voz e vez. É claro que nem sempre todos os debates conseguem ser tratados e resolvidos nessa instância, mas é uma instância bastante significativa. A outra é o Plano Municipal de Cultura, que nada mais é do que um planejamento estratégico, onde vão ser estabelecidas metas, vão ser estabelecidos objetivos, orçamentos, responsabilidades que a Secretaria Municipal de Cultura tem que cumprir ao longo de 10 anos. Esse plano, esse planejamento, ele é construído junto do Conselho e por meio do Conselho, através de uma série de outras instâncias que são estabelecidas, como, por exemplo, audiências e conferências e pré-conferências. Então, toda a população, inclusive quem não faz parte do mercado das artes e da cultura, pode participar, sugerindo que no seu bairro tenha mais apresentações artísticas gratuitas, que aconteçam atividades numa praça próxima da sua casa, que tenha uma escola de música, que tenha uma escola de teatro, enfim. É onde toda a população pode fazer sugestões, e a partir deste documento, que é transformado por meio de lei, depois de votado e aprovado em uma conferência municipal, que a Secretaria de Cultura trilha as suas execuções. Então a gente vai ver de repente, poxa, o secretário de Cultura foi lá e investiu 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais para realizar uma virada cultural. Beleza, mas há 3, 4, 5, 6 anos numa conferência, foi sugerida que se desenvolvesse viradas culturais e isso foi aprovado. Então virou uma meta que ele precisa cumprir. Então todas as decisões de execução são tomadas, porque a execução é um poder discricionário que o secretário, que o prefeito tem, ou seja, ele executa muitas vezes dependendo de orçamento, dependendo de prioridades, mas ele precisa executar em algum momento. Então isso é uma questão bastante importante. Só que para executar tudo isso, nós precisamos de orçamento, de recursos. E aí que a gente vai na última esfera do CPF, que é a letra F, que significa fundo, né? E é onde a gente tem um Fundo Municipal de Cultura, onde boa parte dos recursos da gestão pública da cultura são aplicados para viabilizar os editais, que são editais de fomento muito importantes para a cidade de Maringá. Nós temos aí mais de 15 editais que são publicados anualmente, investindo mais de 3 milhões de reais, que viabilizam a execução de ideias e atividades artísticas e culturais da nossa cidade. Claro que muita coisa precisa ser melhorada, é claro que muita coisa ainda precisa ser aprimorada, mas Maringá está na frente aí de muitos municípios do estado do Brasil, principalmente porque acaba tendo um prefeito que gosta das artes e da cultura. E quando isso acontece, a gente acaba tendo um benefício bastante significativo como esse que está acontecendo agora na nossa cidade.
Miguel, mas toda essa estrutura que você citou, ela não burocratiza a cultura?
Ela burocratiza, porque faz com que as decisões acabem levando um tempo diferente. E quem trabalha com gestão pública sabe que uma decisão na iniciativa privada tende a ser muito mais pragmática do que uma decisão na gestão pública. Mas esse, de certa forma, é um pouco do peso da burocracia que se estabelece na democracia, né? A gente precisa ter transparência na execução dos recursos públicos, porque é um recurso seu, um recurso meu. Nós precisamos ter um compartilhamento de decisões, porque a gente não vive num sistema ditatorial, né? Então as pessoas das bases, das sociedades, precisam participar nessas discussões de maneira conjunta, e tudo isso acaba resultando em um tempo diferente. Gostaríamos que fosse mais prático em alguns casos, porque a maior fissura, a maior dificuldade da gestão pública nem é na participação democrática por meio das discussões nos conselhos, por meio das discussões nas conferências. A maior dificuldade é o processo burocrático que se estabelece na execução dessas metas que são estabelecidas, porque aí a gente vai para a licitação. E a licitação, infelizmente, ela não é pensada para ser mais econômica para o município. Ela é pensada simplesmente no mercado. É uma legislação que ela não estabelece um parâmetro adequado para uma execução prática. Por exemplo, você vai fazer uma licitação para viabilizar um projeto de reforma ou um projeto de construção de uma biblioteca, né? Você tem que abrir essa licitação para que pessoas do Brasil inteiro atendam essa proposta. Então, engenheiros, escritórios de arquitetura, etc. E aí vence o menor preço, porque daí parece que a prefeitura está pagando mais barato, né? Só que o menor preço venceu lá no Pará. Aí eu te pergunto, como que uma empresa vai conseguir atender no tempo adequado, não estando próximo da cidade de Maringá, tendo que visitar terreno, tendo que visitar o prédio? Aí sabe o que acontece? Depois de um ano e meio, essa empresa quebra o contrato, porque ela não consegue cumprir. São viagens caras, ela não colocou isso na planilha de gastos dela. Aí depois de um ano e meio, aquele valor que era mais em conta, a prefeitura precisa abrir uma nova licitação. Ou chamar o segundo colocado, o terceiro colocado da licitação. No meio desse caminho, está a população reclamando lá, por que a biblioteca não foi reformada. Então existe dinheiro, existe um plano, existe um conselho que se discute, existe uma secretaria que ela é efetiva, um município que é efetivo, que está atrás, mas a licitação não é pensada para fazer as coisas rápidas, de maneira adequada. Então a gente tem que estabelecer, sim, um diálogo para desburocratizar. Mas aí eu acho que a desburocratização ela precisa partir de outro princípio. Como executar de maneira mais adequada esses recursos e de forma que a gente tenha uma segurança também que esses recursos sejam executados da melhor maneira possível. E aí não adianta questionar achando que é o menor preço que vale a pena. Às vezes, o mais barato, sem dúvidas, vai sair mais caro.
Então tem que mudar a lei da licitação?
Sem dúvidas. Ela passou agora por uma reforma recentemente, mas mesmo assim, é comum você abrir uma licitação e estabelecer algum parâmetro, como por exemplo, que você tenha experiência na área, ou que você esteja instalado num território num raio de X quilômetros. E aí é muito comum também que haja intervenção do Observatório Social ou mesmo do Ministério Público pedindo que aquela licitação seja revogada para você ampliar a participação do mercado visando o menor custo. Mas aí acontece muito comumente esse exemplo que eu citei para você, que aliás é um exemplo real que aconteceu na licitação da Biblioteca do Jardim Alvorada quando foi se contratar o projeto de reforma. Então, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando daquilo que de fato aconteceu.
E a biblioteca já está reformada? Já,
agora a biblioteca está em reforma.
Ah, está em reforma.
Né? Em atraso, mas, mais uma vez, não porque o município quis, não porque a secretaria quis, simplesmente porque no momento que foi abrir a licitação, teve que se cumprir essa licitação para contratar um escritório de engenharia que pudesse desenvolver o projeto, que fosse de qualquer lugar do Brasil. E vencer uma empresa lá do Nordeste. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Precisa ser revisto de maneira urgente. Porque é uma licitação, na época, de R$33 ou R$34 mil reais para elaborar um projeto de reforma. Quanto custa uma passagem aérea do Nordeste para Maringá? Quer dizer, se a empresa tiver que vir duas ou três vezes, o lucro dela provavelmente já foi. Tanto é que ela acabou quebrando o contrato por incapacidade de execução. E aí, todo um problema gerado. De que é um tempo diferente que nós vivemos na gestão pública em relação à iniciativa privada. Isso precisa ser mudado. Só que isso não se muda em âmbito e na esfera municipal, mas sim na esfera federal. Infelizmente, no debate que a gente está vendo agora nas eleições, ninguém colocou isso na mesa. Né? Ninguém está pensando na agilidade da gestão pública. Todo mundo faz promessas, mas na hora de executar, não sei se vai ser possível cumprir no prazo de 4 anos, justamente por essa dificuldade das licitações e outras legislações que acabam atravancando a gestão pública.
E é curioso, né? Porque as empresas, quando participam de licitações, elas precisam comprovar capacidade técnica, né? Capacidade financeira, né?
Mas aí é uma outra discussão, né? Uhum. Porque o empresário, muitas vezes, que participa de licitações, ele vai encontrando jeitinhos. Uhum. É muito comum você olhar um cartão do CNPJ de uma empresa que participa de uma licitação, qualquer que seja, e ele tem lá 40, 30 quinais de diversos serviços diferentes entre si. Então, desde engenharia, eletricidade, construção, arquitetura, espetáculos artísticos, sonorização, quer dizer, a empresa tem tudo. O que é possível interpretar a partir disso? Que a empresa provavelmente ela é uma intermediadora, ela vai vencer a licitação e ela vai contratar alguém para prestar aquele serviço para ela. E aí, mais uma vez, a pergunta, será que está saindo mais barato para o município uma contratação dessa, mais barato para o Estado, enfim, para a União? Precisa se pensar, precisa se discutir, porque quando a gente fala de gestão pública, quando a gente fala de político, da política, do político em si, a primeira coisa que costuma vir à mente das pessoas, dos cidadãos, é que há alguma coisa errada, há uma falcatrua, a política não funciona e tal. Eu acho que nós precisamos parar de pensar dessa forma, porque a política é necessária para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós vivemos em sociedade, no nosso bairro, na nossa escola, na nossa empresa. E para que a gente encontre alternativas para que essa política seja mais adequada, nós precisamos fazer a tarefa de casa e entender um pouquinho como funciona a gestão pública. E não adianta só reclamar, só bater panela, só sair na rua, só criticar. A gente precisa fazer parte da solução. E fazer parte da solução é integrar audiências públicas, quantas audiências públicas são realizadas aqui na Câmara Municipal para apresentação do quadrimestre do orçamento, para apresentação da proposta do PPA,
da LOA, dos orçamentos, né?
Da LOA.
Semana que vem tem.
E quantas pessoas que estão reclamando vão participar dessas audiências, que é o momento que ela pode ter um microfone, que ela pode questionar, que ela pode dizer não concordo com isso, não concordo com aquilo, precisamos discutir, mas não. As pessoas preferem reclamar na internet. Então talvez o momento é de uma transformação agora da nossa sociedade. Se nós queremos um resultado diferente, nós precisamos passar a fazer as coisas de maneira diferente, já dizia o Einstein, né?
E fazer política, como você disse, é também participar de conselhos, né? Como o Conselho Municipal de Cultura, né?
Fundamentalmente. A gente começou a nossa conversa falando sobre o CPF, transitamos sobre a gestão pública e a gente retoma a esse eixo central, né? A mesma coisa, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é um campo, é um fórum de debate onde todas as pessoas, eleitas ou não, podem ter direito de voz, podem colocar as suas angústias, colocar as suas propostas, trazerem as suas críticas, e é ali que a gente vai discutir e encontrar caminhos. É claro que a gestão pública não funciona como um cheque em branco. Olha, eu não venci o edital, eu não ganho, isso tudo bem. O secretário ele não pode assinar um cheque em branco para você fazer o que você quer. É recurso público, é recurso da comunidade. Isso tem que ser estabelecido critérios, né? Então, mais uma vez, precisa se entender como é que funciona o mecanismo. Então tá, você não quer saber como funciona o mecanismo? Tudo bem. Só que a hora que você criticar, você tem que também ter um limite nessa sua crítica, porque talvez a sua crítica ela está sendo feita de maneira infundada. Então a importância de um Conselho Municipal de Políticas Culturais, porque vai ter um representante de uma classe específica, do teatro, da dança, da música, e talvez é a partir dele que você, artista, produtor cultural, pode encontrar um caminho para reduzir as suas angústias ou mesmo encontrar um caminho para respostas às suas críticas aos problemas que você esteja enfrentando. Não há como desenvolver o mercado artístico e cultural de uma cidade sem pensar a gestão pública. E pensar a gestão pública é pensar naquilo que a gente falou, que é a sigla CPF, Conselho, Plano e Fundo. Isso não se aplica só à cultura, isso se aplica a qualquer área da gestão pública. Secretaria de Turismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, qualquer área que vocês estiverem pensando. Então, se vocês estão discutindo gestão pública com recursos e financiamento público, precisa ter CPF, porque o plano, sobretudo, vai ultrapassar gestões. E aí é aquilo que a gente fala, que já se transforma numa política de Estado, porque o mais prejudicial da gestão pública é apenas se pensar em política de governo, porque a hora que encerrar o mandato, acabou aquela política. Quando se torna uma política de Estado, é lei, e os próximos gestores precisam cumprir, e a gente está vendo isso, por exemplo, nas continuidades que estão acontecendo na Secretaria Municipal de Cultura.
Tá certo. Miguel, muito obrigada, hein? Um ótimo fim de semana para você.
Obrigado, Luciana. Obrigado a todos e vida longa às artes e à cultura de Maringá.
É isso aí.